ouvinte, seja bem-vindo ao segundo programa de rádio sobre educação e cultura no Espaço Humus. Hoje é 28 de setembro de 2012, sexta-feira fria aqui na cidade de São Paulo. Meu nome é Donizete Soares e nós vamos conversar com Daniel D'Andrea, que é um pesquisador em narrativas populares. É muito bom contar com você aqui na nossa audiência. No primeiro bloco, quem é o Daniel? No segundo momento, a gente vai trabalhar a ideia de o que significa contar histórias. E no terceiro momento, vou pedir para o Daniel fazer um panorama atual dessa coisa chamada contar histórias. Então vamos lá. Daniel, prazer contar com você por
tudo
aqui.
Tudo bem, boa noite para o povo que está escutando aí. Pelo Brasil afora.
Pelo Brasil, imagina. É um prazer, né, a gente saber que estamos fazendo algo que tem do outro lado lá, a gente ouvindo e vai comentar e vai falar para um, para outro. Muito bom, né?
Eu sempre viajei na rádio, assim que desde criança, rádio foi meu fascínio.
Você gosta também?
É.
Muito bem. Daniel, vamos começar então pelo nosso primeiro bloco. Quem é o Daniel D'Andrea? Uhum. Né?
Muito bom.
Bom, pelo sotaque, não é do Brasil.
Pois é. Sotaque é uma marca, né? Na presença, inclusive, na memória também.
Diz aí, Daniel, de onde você veio?
Bom, eu nasci na Argentina, num subúrbio ferroviário de Buenos Aires. Porém, estou a metade da minha vida aqui no Brasil caçando sacis e outras coisas mais.
Caçando sacis desde que ano? Desde
mais caçando sacis é uma forma, digamos, elíptica de falar, no sentido de estar interessado na cultura popular, oralidade, as narrativas. É uma forma de dizer caçando sacis.
Isso há quanto tempo, Daniel?
Mais de 20 anos.
Mais de 20 anos. Isso. No Brasil.
Não, 20 anos que vivo, digamos, dessa coisa. É um pouquinho mais de tempo, mas 20 anos que vivo disso.
Interessante, né? Olha só, viver de contar histórias, muito
de
muito
contar
bom.
Histórias, de formar docentes, de ter grupos de contadores mirins, de recolher histórias, enfim.
Então, Daniel, isso tem a ver com a tua história pessoal? Quer dizer, você teve uma infância, uma juventude em que isto era presente, era comum?
Olha, eu sempre digo o seguinte: às vezes você escolhe as coisas, ou às vezes as coisas escolhem você, não? Eu acho que foi um pouco a segunda. É, obviamente que deveria ter questões ligadas ao tema da palavra, do contar, aos códigos verbais, ao ouvir, ao imaginário, mas tudo isso se foi condensando e arranjando, digamos, e sendo trabalhado aqui em Brasil, não? Mas obviamente que já vinha com certos genes de todas essas coisas.
Havia um genes.
Havia bastante genes.
Bastante
assim,
genes.
É. Pois é.
E o tempo que você estava na Argentina, você fazia o quê? Trabalhava com o quê?
Não, olha, eu trabalhei de diferentes coisas, inclusive trabalhei um pouco assim, numa agência de notícias em jornalismo, que talvez foi o último trabalho antes de vir para aqui. Eu tive, obviamente, normalmente quem trabalha com contos, com contar histórias, sempre tem um referente de contadores na infância, não?
E
eu posso dizer que talvez haja tido, obviamente, meu pai e minha mãe, e alguns vizinhos que moravam perto, não? Meu pai, basicamente, era de contar histórias de sua infância, de caçada, de quando por engano matou um cachorro, enfim, temas muito ligados digamos, a exaltar a infância dele como momento. Já minha mãe gostava de contos mais dedicados à crítica social, não? Histórias sobre padres, histórias. Inclusive eu aprendi um conto que era o Baile dos Cachorros, que eu gosto muito, que foi minha mãe que me ensinou. Mas minha mãe queria esquecer um pouco a infância, uma infância de alguma forma de privações. Ela buscava no conto já falar de outra coisa. E meu pai, o contrário. E fora isso, teve um vizinho que fazia fundo com minha casa, que ele era aposentado, e ele me contava muitas histórias também da infância, de como era Argentina, ele estaria agora com 100 e poucos anos, não? Mas realmente foram momentos mágicos, não? Dessas narrativas.
Então, na realidade, esse era um costume até alguns anos atrás, era muito comum isso acontecer nas famílias, né? Eu mesmo me lembrei, hoje, até liguei para minha mãe para saber o nome da pessoa que ia em casa e contava mil histórias. Sim. Era o seu Vicente, né? Que ficava lá contando histórias de assombração e outras histórias mil, e a gente ficava vidrado naquilo. É uma coisa que meio que hoje se perdeu. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco, mas de qualquer maneira é uma coisa que está na tua infância, né? Como a de milhares de outras pessoas.
Como referência, não? Uma referência básica. Agora, o contato que eu tive mais assim com já conto de tradição oral, mitos e lendas na Argentina mesmo, foi numa viagem iniciática que fiz ao norte da Argentina quando tinha 17 anos. E aí realmente fiquei conhecendo uma outra Argentina não tão urbana, cheia desses mitos e lendas e dessas histórias, tipo aquela de assombração daqui. Né?
Mas eu gostei da sua fala agora de viagem iniciática. Fala um pouco mais sobre isso.
Porque que nasce, por exemplo, um município vizinho a Buenos Aires, é uma vida mais urbana, não? Mais pacata. Então, na adolescência, na juventude, você começa a fazer viagens, conhecer outras regiões, e era típico na década de 60, 70, esse tipo de, digamos, de viagens, não? E então foi muito, digamos, diferenciador de etapas haver conhecido o norte da Argentina, que é uma região totalmente andina e bem diferente, bem ameríndia, digamos, cabocla, diríamos aqui em Brasil, com respeito a Buenos Aires, tá? Então foi um diferenciador, realmente.
Fala mais sobre isso. Que lugar exatamente no norte da Argentina?
Eu estive na província de Jujuy. Jujuy, que é uma província, já é uma palavra quichua, não? Que faz divisa com a Bolívia, e justamente minha irmã casou e foi a morar lá. E então aí, com meu cunhado, conheci um pouco a mata, sair de caçada, não? Um pouco ecológica, mas em todo caso, andar. E também conhecer todas essas histórias de tradição oral do norte, que foi uma coisa muito,
muito forte.
Forte na época.
Então, e daí, bom, aí você veio para o Brasil, vamos dar um pulo na história aí, chegar no Brasil. Você chega aqui nos anos...
Na final da década de 70.
Final dos anos 70.
Isso.
Ah, havia uma coisa em comum, né, entre nós, entre o Brasil e a Argentina na época, que eram as ditaduras militares. E tem a ver essa história com você?
E tem a ver com todas as pessoas que saíram naquela época. Existia um exílio econômico, um exílio político, ou a coisa existencial, ou ambas situações ao mesmo tempo.
É verdade. E o contar histórias entra aí na tua vida no Brasil?
Bom, aí não foi no começo, mas
eu digo profissionalmente.
Claro, né? Eu fiz sempre, digamos, atividades ligadas à palavra, ao jornalismo. Mas sempre gostei muito do folclore argentino e, obviamente, que me apaixonei aqui também pela cultura popular do Brasil, não? Agora, se foram juntando várias questões. Quando quis realmente lembrar, já estava dando um curso de contar histórias, não? E isso foi mais de 20 anos atrás, quando era algo realmente não muito usual. Tinha, obviamente, pessoas que faziam esse pioneirismo, mas não era uma coisa tão expandida, divulgada como hoje, como uma atividade cultural. Era uma coisa mais ligada ao trabalho escolar, não era algo realmente tão forte como pode ser hoje. Não?
E de lá para cá, você trabalha com isso?
Trabalhei com isso.
Formando
inicialmente
pessoas...
pensei que ia ser apenas uma atividade, depois terminou sendo minha atividade central.
A atividade principal é essa?
Justamente trabalhar com os contos, com contar, com o significado dos contos, contadores mirim. Estudar os contadores tradicionais e os mitos e lendas e recolher as histórias.
Aliás, você vai estar no dia 6 de outubro, a gente vai realizar uma oficina né, com você, trabalhando contar, brincando na primeira infância.
Exatamente,
né?
Um trabalho bem pontual para educadores que trabalham assim com a faixa etária de 0 a 5, justamente trabalhando não apenas o contar, e se também o folclore infantil, tipo as cantigas de Ninar, os Serra Serra, E essas formas de folclore infantil, digamos, de tradição, que de alguma forma estão um tanto relegadas, ressignificando dentro de um contexto contemporâneo e, ao mesmo tempo, vendo como se pode aproveitar isso trabalhando com crianças dessa faixa etária. Fundamentalmente para educadores, estudantes que trabalham em educação infantil.
Sobretudo quando a gente pensa que educadores somos todos nós, não é?
Pois é.
Quem tem filhos, né? E certamente contar histórias é fundamental. A gente vai, no segundo bloco, aprofundar essa conversa, como eu já disse. Mas então, dia 6 de outubro é um sábado, das 13 às 17h30. Hoje você mora em São Paulo?
Moro em São Paulo, sim. Sempre moro em São Paulo.
Sempre morou em São Paulo.
Embora faço viagem, conheço um pouco o estado.
Rodou o Brasil todo, né?
Não rodei o Brasil todo. Digo que conheço bastante o estado de São Paulo, mas já também dei cursos em Bahia, Rio Grande do Sul. Conheço muito o interior do estado, né? Em Vale do Paraíba.
Muito bem. Nós estamos conversando com Daniel D'Andrea, pesquisador e contador de histórias de narrativas populares. A gente encerra assim o primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente retorna trabalhando, ouvindo o Daniel sobre o que significa exatamente contar histórias. Até já.
Você está ouvindo a Rádio Gens.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa de rádio sobre educação e cultura no Espaço Humus, hoje conversando com Daniel D'Andrea, pesquisador e contador de histórias, pesquisador de narrativas populares do Brasil, da Argentina, da América. Bem, escuta só essa, Daniel.
Sim.
Quando as pessoas falam de forma muito elaborada e sofisticada, ou querem contar uma mentira, ou querem admirar a si mesmas. Ninguém deve acreditar em tais pessoas. A fala boa é sempre clara, inteligente e compreendida por todos. Esse é um pensamento, é uma frase do Tolstói, o escritor russo, pensador russo.
Pois é.
Muito bem. Eu colhi aqui mais dois depoimentos de pessoas, inclusive, que eu sei que você conhece. Um deles é o Celso Sisto, que é um pesquisador, um teórico dessa, um estudioso dessa área. Diz assim: contar histórias é um meio de comunicação ancestral. Isto nos obriga a pensar em Platão, que na sua República já se referia à importância de contar contos. Diria ele: primeiro os contos, depois a ginástica para a educação ética das crianças gregas, sem contudo negar a função de entretenimento que esses mesmos contos podiam proporcionar. Isso nos obriga ainda a pensar em Aristóteles, para quem ouvir uma boa história é também experimentar o efeito catártico. E podemos ainda pensar nos aídos, nos bardos, nos rapsodos, nos jograis, nos trovadores, nos saltimbancos, nos menestréis, nos bufões, né? Que de diversas maneiras contavam histórias e difundiam obras. Né? Isso é uma citação do Celso Sisto. E uma terceira, e eu paro por aqui, é do José Elias, um outro pesquisador, que diz assim: era uma vez, na noite dos tempos, sem que possamos dizer primeiro onde nem quando, um homem que nasceu cantando ou contando. De repente, o homem primitivo prestou atenção nos sons do mundo. Ouviu os pássaros cantarem com suavidade e de forma variada. Gostou dos muitos ritmos marcando o movimento das águas, dos rios e dos mares. Achou que o vento fazia um som bonito e diferenciado ao movimentar toda a natureza. Percebeu que podia, com seu corpo, imitar os sons que ouvia. Mais que tudo, começou a observar a beleza dos sons que soltava e o que os outros homens soltavam. E havia o ritmo do choro e do riso, dos barulhos das criancinhas e dos casais fazendo amor. As primeiras onomatopeias e repetições vinham plenas de musicalidade, portanto de poesia. E a cultura, penso eu, começou com estas formas de recriar a realidade de modo pessoal e, ao mesmo tempo, coletivo. Daniel, o que significa para você, com toda a sua experiência, seus estudos, o ato de contar histórias?
Bom, sobre contar histórias tem muitos livros e muitas pesquisas feitas, né? Eu diria que contar histórias é a forma de comunicação primordial dos seres humanos, inclusive todos sabemos que precede a escrita e que se a história do mundo fosse 100 anos, a escrita chegou no ano 99, né? Então, todo o tempo se contaram histórias, basicamente para quê? Para preservar a memória, para trabalhar valores, inclusive para conhecer e nomear o mundo, né? Que foi uma forma básica de educação para as crianças e um momento de transmitir experiência de vida, como diria Walter Benjamin, para os adultos. Então, contar histórias esteve sempre presente e estará, mesmo em uma sociedade dominada por mídias eletrônicas.
Pois é, paradoxalmente é Sim. interessante isso, né? Porque nos anos 70, quando os meios de comunicação explodem no mundo todo, paradoxalmente apareceram vários grupos em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, de gente para preservar a história, né? O ato de contar histórias, né? De formação de contadores de histórias, né?
Pois é, mas eu acredito que isso seja um pouco um efeito de sentir que se diminuiu o espaço e os contadores espontâneos. Esses contadores que você faz referência já são contadores que tentam trabalhar ou contar em espaços mais determinados para um público específico e mais próximo do espetáculo que do ato espontâneo, coletivo, de continuidade de estar contando histórias que seria, digamos, algo comunitário.
Sim.
Se perdeu um pouco o contar comunitário e agora é mais forte o contar como espetáculo dentro de uma programação, mas sem criar vínculos entre o contador e a comunidade. Essa é a grande.
Pois é. Isso acho que é o que diferencia você e eu queria que se explorasse mais esse pedaço. Porque contar histórias é muito mais do que simplesmente ler ou contar uma historinha.
Claro.
Né? É, tem a ver muito, muito com isso que o Aristóteles diz, né? Tem um aspecto catártico. Né? Como é que é isso? Como é que você trabalha esse contar histórias nessa perspectiva de não espetáculo, de não show? Mas de uma outra coisa. Que outra coisa é essa?
Bom, aí nós temos... normalmente, quando se dá o contar espetáculo, que nós estamos dizendo, um contar mais urbano, de teatros, se faz um tipo de apresentação próxima ao teatro. Tem um tema determinado, a pessoa às vezes até se caracteriza e às vezes não se conta individualmente, se conta em grupo, ou se coloca um instrumento musical e, digamos, tanto a parte do figurino quanto dos instrumentos é mais forte que a própria história. E o contador tradicional, muito pelo contrário, utiliza a voz, o gesto, o olhar, os silêncios e as histórias que já estão inseridas em uma memória, em uma tradição, ou que ele mesmo recria. E também o contador mais tradicional, ou mais comunitário, digamos, conta em roda. E aí o contar não é parte apenas de um contador. Toda uma comunidade ouve e conta histórias. Então, nesse ponto, está mais próximo a um pensamento de Paulo Freire, de que não existe educador educando, todos aprendem tudo. E aí os contadores todos contam, uns melhores, outros não tão bem, e diferentes ciclos, mas existe uma celebração do conto e as pessoas realmente estão aí para contar suas histórias, não? E creio que no conto mais teatral um pouco se perde. É um aplauso e se passa outra coisa, não, as pessoas não se conhecem, não se criam vínculos e fica apenas contar como é um tipo um show, realmente.
O show, em geral, tem texto decorado e parece que uma das características
Sim,
essenciais de contar a história é não ter texto decorado.
Inclusive, interagir, quem conta com o público vai modificando sua própria história com respeito a como reage o auditório. Inclusive, a própria história plenamente se consolida no sentido de que tiene un público para contar. Muitas vezes em trabalhos de pesquisas se tentou recolher ou filmar ou gravar um contador de histórias tradicional. E ele não podia contar sozinho, então tiveram que levar a um lugar onde ele tinha as pessoas, os rostos para quem contava, para poder realmente ele contar. Então é uma coisa muito curiosa.
Eu não estou me lembrando agora do nome do estudioso que eu pesquisei hoje para fazer essa conversa com você, um estadunidense. E ele diz assim, nos estudos dele, ele se dedicou muitos anos a isso, a mesma história jamais é contada duas vezes.
Claro.
Não é? Claro. É isso mesmo.
Exatamente. Não, inclusive, sempre a história interage. Existe, evidentemente que o contar está mais próximo a contar um filme já assistido que a leitura de um livro. Porém, esse filme assistido nunca será contado com as mesmas palavras, porque tem muito a ver o estado de ânimo, o momento, a interação com o grupo, e nunca será igual.
Ô Daniel, para quem conta a história, há uma estrutura, há um jeito de... Há uma técnica, uma metodologia? Tem alguma coisa assim?
Sim, evidentemente que se pode aprimorar utilizando tecnologias dedicadas à voz, ao estudo literário, do que se vai contar. Mas os melhores contadores, nós sabemos que são empíricos, se desfazem com sua própria experiência, e inclusive até os que atuam mais profissionalmente também. Eles conseguem depurar o estilo quanto mais contam. Quanto mais interagem, quanto mais observam, eles vão ficando melhores contadores. E vão conseguindo criar um momento de êxtase no auditório, não? Que realmente, onde o conto realmente fica germinando dentro das pessoas. Não?
Então, eu andei lendo aí uma coisa que me deixou assim... Bom, eu quero te perguntar, na realidade... Diz assim, um estudioso diz que encontra na grande maioria das narrativas populares uma estrutura que é sempre baseada em três elementos, né? Uhum. Três irmãos que vão para um lugar onde existem três possibilidades, e trabalha com a ideia dessa tríade, sempre acompanhando como estrutura da história. Isso procede? Você acha?
Procede, inclusive são números mais ou menos esotéricos que aparecem em diferentes estruturas assim, ancestrais, que é o número 13, o número 7, o número 12, acontece. Agora, claro, se são irmãos, são três irmãos. E normalmente o caçula, que é o mais fraco, o mais débil, é o que vai vencer.
E sempre tem uma ação, e nessa ação tem ações de maldade em meio às ações, e há sempre uma terceira, uma outra pessoa, que em geral é uma velha, ou é um animal.
Tem um etnólogo
que saca
russo.
Tudo. Como é que é essa?
Um etnólogo russo estudou bastante essa estrutura de uma forma bem científica, chamemos assim, que é o Vladimir Prop. E então ele conseguiu elencar 21 funções nos contos.
21 funções.
É, justamente na estrutura, ela estudou os contos russos de Afanayev. Agora, eu sempre brinco que, sintetizando um pouquinho mais facilmente a uma realidade de conto infantil, com 7 funções, dá mais ou menos para ver. Existe sempre um herói que sai em busca de aventuras. Existe uma proibição que é desobedecida, essa proibição gera um castigo, depois aparece um auxiliar mágico que dá certas coisas, depois tem uma luta entre o bem e o mal e o final feliz.
Final feliz. É. Agora, assim, Daniel, essa coisa é assim, o sujeito que conta histórias, ele tem essa estrutura na cabeça e, dependendo do público, é que ele usa aquele tema que ele vai trabalhar, aquela história, o núcleo daquela história, e ele adapta.
Bom, não é tão linear assim.
Não é linear assim, é mais
complexo. Eu acho que é um conhecimento teórico que a gente pode ir utilizando como uma teoria, mas a realidade sempre é muito mais imprevisível e os detalhes e as tonalidades da voz, a gestualidade, um pouco, de alguma forma, ultrapassam essa questão mais teórica. Mas sempre a teoria é uma boa referência para saber o que a gente está fazendo, não? E os personagens que aparecem nas histórias, no momento.
teoria é sempre uma referência, né?
É.
Daniel, o que você achou dessa frase do Tolstói aí? Quando as pessoas falam de forma muito elaborada e sofisticada, ou querem contar uma mentira, ou querem admirar a si mesmas.
De alguma forma, o contador não busca as palavras difíceis. No entanto, ele tem uma certa mito poética, chamemos assim, onde ele se refere às palavras, porque às vezes a própria palavra tem um simbolismo maior que ultrapassa o sentido etimológico desta, não? Mas certo. Eu acredito que é por aí, não tem que ser claro, mas ao mesmo tempo não pode ser prosaico, não tem que ter um certo encantamento, uma certa poética que ele vai exercer no momento que conta.
E cada
sem
um
ser rebuscado, claro.
E cada um, ao ouvir a história, adapta-se à sua própria história.
Claro, evidentemente que os contos têm um núcleo duro, um núcleo assim básico, mas que permanece. Pensemos uma história como o Chapeuzinho Vermelho, mas depois vai dialogando com diferentes culturas e se vai adaptando. E o contador, obviamente, que quando ele conta essa história, ele também vai estar contando um pouco dele próprio.
Ah, seguramente.
Contador, essa frase de Guimarães Rosa, de quem conta uma história, se conta a si próprio, é realmente bem válida. Você está falando não apenas desse personagem, está falando muito
de
da
sua
história de
si
vida.
Próprio.
E você está colocando no personagem suas próprias tensões, conflitos, divagações, sonhos.
Bom,
e viaja junto com a história.
Isso aí daria um outro programa, né? Vamos deixar para uma outra oportunidade. Tudo bem, estamos encerrando então o segundo bloco do programa de rádio sobre educação e cultura no Espaço Humus. Hoje conversando com Daniel D'Andrea, um argentino brasileiro, pesquisador e contador de histórias.
Você está ouvindo a Rádio Gens.
Voltando para o terceiro e último bloco do programa de rádio sobre educação e cultura aqui no Espaço Humus, hoje conversando com o Daniel D'Andrea, pesquisador de narrativas populares e contador de histórias. Eu vou pedir ao Daniel que faça um panorama atual do ato de contar histórias no Brasil. Como é que você vê hoje essa ação, essa atividade?
Bom, aí,
como você quiser analisar aí.
Para falar de hoje, teríamos que falar um pouquinho dos últimos 60 anos, para localizar. Então, 60 anos atrás, eu acho que a maior parte do Brasil era rural. Com a industrialização, se converte num Brasil urbano. Então, nós vamos a ver que uma grande massa, digamos, daqueles lavradores camponeses, migra para as grandes cidades e leva consigo essas narrativas escutadas. Só que esse contar ou essas narrativas não são prestigiadas no novo meio urbano. Então ele fica meio em estado de, digamos, de latência dentro deles, mas não se conta. Então quando você começa a fazer tipo de ações, seja em escolas, em supletivos, em educação de jovens e adultos, em lugares, nós vamos encontrar que estes narradores, digamos, de origem camponês, conservam e gostam muito de todas essas narrativas. Só que eles, nas grandes cidades, não têm espaço para que essa arte seja admirada ou realmente pedida. E na outra ponta, nós vamos a ter um movimento urbano de contar que se nutre de festivais, de contar em teatros, em sesques, em lugares, que está muito ligado ao contar como um momento artístico, sem maiores desdobramentos, a não ser a beleza do ato de contar ou da performática inicial. No meio, nós vamos a ter outras pessoas que já trabalham no conto numa perspectiva mais de trabalho em comunidades. Tem muitas pessoas que fazem um trabalho muito bacana de contar em hospitais para pessoas que estão sofrendo, em abrigos, em lares de idosos, que é um trabalho realmente que se pretende criar um vínculo ou ajudar a mitigar uma dor ou uma problemática. E está também quem trabalha em redes públicas ou particulares, ONGs, e conta histórias em um sentido mais comunitário, de ajudar a, com o conto a superar dificuldades, tanto na vida escolar, como pode ser dificuldade de aprendizagem, ou temas ligados à inclusão, quanto também crianças com, de risco, crianças que estão com pais em conflito, faltam os pais, ou estão presos. Ou, então, são crianças que eu conto, como qualquer projeto de arte e educação, pode vir a preencher um vazio, uma situação que vai ajudar a resolver conflitos internos, não? Aí aparece o ponto catártico do contar histórias, não? Que isso foi já bastante amplamente teorizado, não? O tema que quando vimos uma história estamos de alguma forma trabalhando nossas dificuldades internas que não conseguimos verbalizar.
Então seria muito interessante se recuperássemos com bastante vigor, né? Essa história de contar histórias, né?
Aí não teríamos que ter o tempo no industrial, o tempo dedicado ao encontro entre as pessoas, ou o tempo em que normalmente ou novamente seja valorizada a experiência humana, e não necessariamente os meios massivos que já vêm com uma experiência com, claro, conteúdo ideológico e com uma determinada, e até com um propósito comercial, não? Então, a experiência de nossos amigos, de nossos companheiros, enfim, de nossa família, é algo com que todas as gerações se nutriram. E hoje em dia está um pouco desprestigiado, né? Em um meio dominado por mídias virtuais,
né? E sobretudo nas grandes cidades, né? A experiência humana não tem grande importância, ou não tem, grande parte das vezes, nenhuma importância, sim, né? É um momento difícil nosso, né?
Sim, nesse ponto é um momento bem complexo.
Ô Daniel, é comum, sim, a gente ouvir o seguinte: quando você vai conversar com um contador de histórias, em geral, quando você faz uma pergunta, ele conta uma história. É verdade isso?
E acontece muito. E isso é mais que o contador de histórias, é o caipira. Você fala onça, falando em onça me faz lembrar aquela história que aconteceu com o finado dos Santos. Como o finado dos Santos não está presente, ele vai poder contar que matou a onça com a unha quando acabaram as balas, não?
Muito bem. Então, para a gente ir caminhando para o encerramento desse bloco,
sim,
o terceiro bloco do nosso programa, eu queria que você contasse uma história, meu caro.
Bom,
contador de histórias.
Vou contar uma história bem simples. É claro que a rádio não mostra o contador, é apenas uma voz, mas também temos que pensar que parece ser, para quem vem de uma tradição de radioteatro, de rádio das antigas, você vai viajando junto com o relato desse narrador, não?
Bom, o rádio, aliás, tem essa propriedade,
justamente,
né?
Tem essa coisa. E hoje em dia é interessante, quando você pensava que o rádio iria acabar, veio, digamos assim, a internet e levou o rádio para outros cantos do mundo, que a onda curta apenas deixava com muito barulho, não?
É verdade.
Nesse ponto multiplicou, não?
E a FM não alcança, então.
Pois é.
Rádio Web está aí.
Sim. Então, uma história que eu gosto muito, assim, para dizer, uma história que me marcou, que talvez seria a história O Baile dos Cachorros, que é um conto etiológico que minha mãe me contava quando tinha 4 ou 5 anos. E esse é o intuito de explicar questões, porque o conto também vem para as crianças pequenas a explicar como o mundo funciona, a origem, as funções dos animais, situações que não têm uma explicação, digamos, lógica na visão, na mentalidade da criança. O conto vem a preencher esse lado, não? Então, esta história é mais ou menos assim. Dizem que muito, muito tempo atrás era o começo da humanidade. Então, o começo da humanidade não havia que trabalhar, sabe? Não havia que levantar cedo, não havia que pegar trânsito, não tinha que aturar chefe chato, todas essas coisas que a gente sabe, tá? Estávamos no início da humanidade, era só esticar a mão, catar uma frutinha e, bom,
e todos os bichos assim viviam, e também os seres humanos. Agora, parece ser que os bichos tinham, cada espécie tinha uma república própria de animais. E eles, como não tinham que trabalhar, obviamente, e ainda falavam, era outro momento. Eles que faziam? Eles se dedicavam a todo tipo de atividades de lazer. Então, a república que eu me vou referir hoje vai ser aquela dos cachorros. E a cachorrada era uma vidão mesmo. Eles saíam todos os dias a passear, tinha piquenique, tinha passeios culturais, tinha excursões. Mas o que eles gostavam mesmo fazer mais, gostavam fazer mesmo mais, era dançar. Então, a cachorrada, quando se reunia todas as noites, era para dançar mesmo. E eles não tinham preconceitos de ritmos. Então, eles, por exemplo, dançavam, claro, os ritmos, mais, começando pelos mais antigos. Tipo, por exemplo, dançavam maxixe, valsinha, como é que era outro antigo ritmo aí? Valsinha, maxixe. Ah, você também foi no baile dos cachorros. Bom, mas lá, o que mais gostava mesmo era dançar, dizem lambada. Claro, por que lambada? Não sei, passou de moda, mas alguém já deve haver dançado. Agora, cachorro dançando lambada tinha certo problema. Por quê? Não me perguntem como dançavam. Dançavam em duas pernas, claro. Mas na hora de fazer aquele rebolado, que acontecia? Um batia no rabo no outro e aí dava uma baita briga. Então o cachorro, porque você bateu que não bateu? Então, o rei dos cachorros, para evitar essa problemática, fazia com que quando os cachorros chegassem no baile, desenroscassem o rabo, deixassem no chapeleiro, que a partir daquele dia começou a ser chamado de rabeiro, deixassem o rabo, dançassem bonitinho toda a noite. Terminado o baile, entregavam a senha, recebiam os rabos e voltavam para casa. Agora pergunto, será que essa época durou para sempre? Não. Já o mundo estava meio complicando-se, começavam as críticas que os cachorros não trabalham, que os cachorros fazem muito barulho. E isso chegou ao ouvido do rei, que ele tomou uma medida drástica. É um pouco forte que eu vou falar, não sei se estamos em horário de proteção ao menor, posso falar isso. É bem pesado que eu vou falar, bem forte, digamos. Proibiu o baile dos cachorros. Cachorro que encontrou dançando, carrocinha nele, acabou. E será que a cachorrada aceitou de bom grau esse tipo de proibição? Que nada, a cachorrada era uma classe organizada, fala, Reginho mandou, vai tomar banho, não quero nem saber. E continuaram a fazer seus bailes, somente que em um local bem escondido, tipo um porão, com uma música mais baixa, e assim. Ah, e um detalhe importantíssimo, tinha um cachorro que ele não gostava de dançar. Era um cachorro tipo caçador, assim, de orelhas compridas mesmo. E ele ficava lá em cima, na torre desse local, olhando para caso chegasse a carrocinha com a polícia, ele avisaria a tempo para cada cachorro colocar novamente seu rabo e conseguir fugir a tempo. Bom, no começo eles colocavam a música bem baixa porque pensavam que em qualquer momento, mas depois com o tempo eles foram relaxando, a polícia não vai passar, depois das 6 horas a polícia não vem. Ah, nós damos uma caixinha se chegar a fiscalização. No entanto, o dia menos pensado, tipo na terça-feira de carnaval, foi, o povo estava dançando, uma algazarra, uma farra, uma alegria, daqui para lá, quando lá de longe se escutou, era a carrocinha da polícia que vinha buscar a cachorrada. Olha, o cachorro caçador que estava lá em cima olhou e disse: pessoa, polícia, mas a cachorrada lá embaixo já estava toda meia bêbada, estava meio cansada e nem escutou. Quando chegou a notícia, atinaram a pegar o primeiro rabo que estava aí perto e nem procuraram o próprio. É por isso que quando se encontram dois cachorros, um cheira o rabo do outro porque está procurando ainda seu rabo que perdeu naquele baile.
Muito bom, Daniel. Muito obrigado. Nós encerramos assim o nosso programa de rádio sobre educação e cultura aqui no Espaço Humus. Hoje conversamos com Daniel D'Andrea, um argentino brasileiro, pesquisador de narrativas populares e que estará conosco oferecendo uma oficina no próximo dia 6 de outubro, sábado, das 13 às 17h30.
caso você queira conhecer essas histórias e conversar com o Daniel, entre em contato conosco e a gente volta a falar com você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa de rádio sobre educação e cultura. Até!
Então, por hoje é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado mesmo. Ao apresentar a você alguém como Daniel D'André, alguém envolvido com as nossas questões mais profundas, eu, Donizete Soares, espero sinceramente ter contribuído para a sua maior compreensão, tanto de si mesmo, como do tempo que a gente está vivendo. Caso tenha interesse em saber mais sobre esse e outros temas ligados à educação e à cultura, entre em contato conosco pelo site portalgens.com.br. Até o próximo programa de rádio sobre educação e cultura no Espaço Humanos. Grande abraço.